Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações. Temos informações do mercado do boi. O mercado continua firme, os frigoríficos estão tentando aí alongar as escalas, mas encontram dificuldade aí em comprar animais. Aqueles que têm necessidade de compra têm que fazer ofertas maiores pela arroba. E aqueles que não têm uma necessidade imediata já começam a rever as suas escalas. Quem nos ajuda a entender um pouquinho desse mercado e o que está acontecendo é o Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Está aqui o Douglas com a gente, direto lá de São Paulo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Frigoríficos já começam a se adaptar a essa nova realidade aí do mercado, Douglas?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Bom, é isso mesmo. A gente vê que aqui em São Paulo, no Triângulo Mineiro, em Mato Grosso do Sul, né, os frigoríficos têm que fazer alguma lição de casa. Por isso também está firme e não entregar esses animais nesses preços. Né? A gente vê alguma dificuldade da indústria até em alongar as programações, enquanto há uma região aí que fica na lanterna disso, né, seria o Mato Grosso, o MT. A oferta está relativamente menos apertada, mas o cenário no Centro-Sul, olhando para Goiás, MS, MG, São Paulo, é dificuldade.
E o que, que os frigoríficos têm feito para tentar ou comprar ou ajustar aí o seu trabalho, Douglas? O que, que vocês têm visto?
Bom, é comum a gente ver algumas elevações, né, dos preços de balcão, principalmente na virada entre as semanas. Né? Segunda-feira é um dia mais calmo no mercado, sexta-feira também, dos pecuaristas e as indústrias, né, medem o que aconteceu nos dias anteriores, mas nas terças e nas quartas a gente tem visto alguma firmeza maior, uma maior agressividade sobre isso, pagando até R$1, R$2, e até um pouco mais quando é um animal diferente, né, que tem um prêmio Europa, que tem uma bonificação. Outro ponto também a gente vê com a venda de carne no mercado interno relativamente também em ritmo lento e com uma oferta mais apertada, algumas indústrias reduzindo os abates durante a semana, né, até outros deixando de abater em dias que abatiam, como no sábado, enfim, tirando um pouco o pé do acelerador para tentar mensurar um pouco mais essa dinâmica de entre as partes.
Muito bem. E com isso, como é que estão as escalas? E os preços estão em que patamar como referência, Douglas?
Uhum. Boa parte dos frigoríficos tenta comprar animais, né, para as operações dos dias 13, 14, né, bem ao redor disso aí. Quem está um pouco mais apertado está fazendo o dia 9, o dia 8, né? E os preços aqui em São Paulo giram ao redor de 145, 146 e até 147, dependendo da ocasião, à vista, bruto de imposto.
De uma semana a 10 dias de escala, então?
Isso, exatamente, exatamente. Quando a gente coloca em dias corridos, sim.
Mas precisa aumentar aí para aumentar o preço para conseguir aumentar essas escalas também, andar com as escalas.
Sim, querendo ou não, julho foi um mês bom, né, de exportação, apesar do MT que ter mudado a métrica dele, né, mas a gente pode ver um número relevante. A gente está saindo de um mês que é tipicamente um mês ruim, que é julho, né, de venda de carne, tem férias escolares, o hábito de consumo da população muda um pouco também, em função dos estudantes, crianças e tudo mais, e agosto é um mês que a gente pode esperar alguma melhora, assim, né, principalmente voltada para esse hábito de consumo dos estudantes, que retornam agora, no começo do mês. A gente tem dia 12, no final de semana, dia 12, o dia dos pais, né, tudo isso somado, né, combinado, traz uma expectativa geralmente melhora aí quando a gente olha para julho. Então, a indústria, vendo esse cenário também e sentindo na pele essa dificuldade de compra, tem que trabalhar um pouco melhor para conseguir manter as operações rodando. Né? O custo fixo de um frigorífico também é elevado.
Quer dizer, existe uma expectativa de melhora de demanda, mas, ao mesmo tempo, nenhuma expectativa de melhora de oferta, pelo menos nesse momento, né, Douglas?
Sim, sim. Em curto prazo, agora a gente está na boca do confinamento, né? Os primeiros lotes vão começar a sair, primeiro giro, o segundo giro fica mais concentrado, né, em outubro, novembro ainda. Os preços dos grãos, a gente pode ver, a gente está em plena colheita da safrinha e os preços estão em alta, a gente pode ver isso pelo indicador aqui em Campinas e em outras regiões também. Então, em curto prazo, é possível a gente acreditar em um cenário de firmeza, sim, para o boi gordo, seja em agosto, seja em setembro.
Muito bem. Até porque primeiro giro não tem mais como pensar nele, enfim, já tá, o jogo já está jogado. Mas segundo giro ainda dá para alterar, né, Douglas? O que o mercado futuro está indicando para quem pensa no segundo giro?
Sim, exatamente. Para outubro, né, olhando para o contrato de outubro na B3, o último negócio que a gente vê aqui foi ao redor de 150 e 20, né, para novembro 150 e 40. É interessante quando a gente olha para esse contrato, né, desde junho, né, ele tem ensaiado alguma alta, né, e tem esbarrado na região dos 151. Né, isso aconteceu em junho, aconteceu no comecinho de julho, agora, no finalzinho de julho, foi o mesmo movimento, o contrato sai de 150, 149,80 e esbarra ali no 151. Se a gente vê esse contrato rompendo essa barreira, né, o mercado futuro ganhando um galeio mais forte de alta, é possível sim pensar em algum estímulo de confinamento, é possível pensar em alguma melhora de fixação, né, nesse sentido.
Nesse patamar dos 150, ainda está bem justo, né, para o confinador?
Desculpa?
Nesse patamar de 150 que o mercado futuro está indicando, é um patamar ainda justo, justo no sentido de apertado para o confinador?
Sim, isso é bem relativo, né? Depende do custo da dieta que ele vai preparar, mas sim, ele não é tão estimulante assim. Quando a gente olha para os 152, 151,50, já dá uma folga maior, né? Tanto no mercado futuro, para quem já tem um apetite maior a risco e na bolsa e conseguir gravar, quanto no mercado de opções também, né? Querendo ou não, quando o mercado futuro sobe, o preço desse seguro de baixa fica menor, fica mais interessante, mais atrativo para quem quer adquirir ele.
Muito bem. Daí você falou dessa expectativa de melhora de demanda, volta às aulas, dia dos pais, enfim, uma oferta de animais que deve continuar restrita até setembro, pelo menos aí, porque não tem a expectativa de entrada aí desses animais de primeiro giro. Mas você citou as exportações, que apesar de uma alteração no modo de relatar as exportações, o Ministério de Indústria e Comércio divulgou os números, e que foram muito bons, né, Douglas, agora para julho, né?
Sim, exatamente. Quando a gente olha para julho e para junho, né, tem uma discrepância aí, tem um volume que foi bem acima e um volume foi bem abaixo, né, o volume consolidado de julho foi de 130,9, o de junho foi de 54,4, mas esse é o dado oficial que a gente tem, né? E quando a gente olha para frente com esse volume forte, mesmo sem Rússia, pode sim criar uma boa expectativa para o segundo semestre, né? Quando a gente compara ano a ano para tirar essa sazonalidade, né, o crescimento foi de 23%. É um número positivo, né, que pode também ajudar no segundo semestre de 2018.
Você está dizendo que se as exportações se mantiverem também firmes agora em agosto, a gente tem outra fonte de demanda aí ajudando a pelo menos dar uma sustentação para os preços.
Exato. Quem manda no boi, seja no boi, na carne, é o mercado interno, né? A nossa população representa uma grande parte, né, do escoamento da produção. Acho que com a melhora da taxa de desemprego, isso sim seria um indicador forte para a puxada do boi. Quando a gente vê esses indicadores aí mostrando alguma melhora, a renda disponível da outra população também melhorando, isso pode ser bem mais pertinente, mas querendo ou não, a exportação é uma boa via de escoamento, ajuda a enxugar os estoques do mercado interno e sem dúvida pode sim ajudar a sustentar no segundo semestre, né? Outubro, geralmente, historicamente, um mês de melhor volume das exportações, olhando para outubro, novembro, dezembro, querendo ou não, as festas internas também, as atividades costumam ajudar esse mercado.
Em termos de oferta, estamos ajustados, só precisava a demanda dar essa melhorada, então, para, enfim, frigorífico poder ter fôlego também e pagar mais pela arroba.
Exatamente. Fazendo uma metáfora, é um carro que está andando, que está subindo bem, que está indo bem, mas está com o freio de mão puxado, né? Esse freio de mão, no momento, chama o mercado interno.
É isso aí. Legal a sua análise, Douglas. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volto sempre, meu caro.
Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Um abraço, um bom trabalho a todos.
Abraço para você. Douglas Coelho, Radar Investimentos, trazendo as informações do mercado do boi aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Muito bem, vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3. Você confirma comigo, olha aqui comigo na tela. Agosto, R$ 146 por arroba, com alta de 0,14%. Setembro, R$ 147,50, alta de 0,07%. Outubro, R$ 150,40, já chegando ali na casa dos 151, chegou até a bater os 151, mas não teve ritmo para manter o movimento de alta, mas ainda assim está positivo, 0,4%, e o novembro, R$ 150,40, também com alta de 0,74%. Esses são os números no mercado futuro. Vamos ver o indicador Esalq BMF, que ontem subiu forte, 2,29%, a R$ 144,95. Esses são os números do indicador CPEA para o boi. Essa é a média no estado de São Paulo. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.